Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia e também nos temas latentes da vida moderna, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão.
Nosso corpo é o nosso templo. Essa frase, ela me acompanha ao longo da vida, mas de um tempo para cá eu pude experienciar isso, sentir isso de uma forma diferente. Talvez a partir de um outro lugar, a partir de uma outra compreensão, de uma outra consciência, enfim. E eu sempre tive um cuidado com o meu corpo. Eu sou vegetariana há mais de 20 anos, faço exercício, meditação, yoga, mas no final do ano passado, essa ideia de que o meu corpo é o meu templo, ela passou a fazer sentido, fazer mais sentido e sentido de um jeito diferente. E eu desconfio, eu acho que isso tem muito a ver com a minha jornada de autoconhecimento. Nos últimos anos, eu venho me aprofundando ainda mais em mim mesma, que é algo que eu gosto bastante de fazer, e nesses últimos anos eu intensifiquei um pouco mais esse mergulho em mim. E eu venho percebendo que o ritmo, a constância, isso me ajuda a exercitar a minha vontade em tudo aquilo que eu faço na vida. Mas, por outro lado, eu também venho percebendo o desafio que é se manter na linha, exercitando essa vontade, mas sendo gentil comigo mesma, respeitando o meu ser, respeitando essa minha individualidade, mas ao mesmo tempo trazendo para mim aquilo que eu acredito que faz bem para mim. Então, encontrar esse equilíbrio, percebo que tem sido um grande desafio para mim. E o nosso conhecimento, ele começa, para mim, com essa vontade de se conhecer, para poder mudar aquilo que não está bom na nossa vida. Quando aquela dor, talvez, de permanecer como a gente está, quando essa dor ela é maior do que o desconforto de sair justamente dessa zona de conforto, aí que eu acho que as coisas começam a acontecer. E esse mudar, ele diz respeito a mudar o nosso estilo de vida. E aí, uma área de cada vez, né? Não é uma mudança drástica de tudo ao mesmo tempo, senão pode ser muito intenso.
E aí hoje a gente quer falar sobre como é que é esse processo, né? O que a gente encontra pelo caminho quando a gente resolve, quando a gente decide que a gente precisa ajustar ou mudar o nosso estilo de vida? Quais são os perrengues, quais são os benefícios da gente buscar um estilo de vida mais saudável? E hoje a gente vai conversar com a doutora Fernanda Gama, que ela atua como médica integrativa e antroposófica, e tem na sua prática profissional um olhar ampliado para ajudar os seus pacientes a se reconectarem com o seu ritmo interno e com a sua saúde. A Fernanda tem na sua biografia uma mudança de estilo de vida e se considera um ser em construção. No seu canal no Instagram, a Fernanda compartilha conhecimento e sugestões para que a gente possa cuidar da gente todos os dias. Seja bem-vinda, Nanda, é um prazer te ter aqui. Já estou chamando de Nanda, porque eu conheço a Nanda de outros carnavais, desde pequenininha. Fernanda também é ex-aluna Waldorf, então a gente tem esse caminho em comum. E é muito bom te ter aqui.
Olá, meninas. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito também do Mercúrio, sou ouvinte. Então vai ser um prazer hoje trocar uma ideia com vocês sobre autoconhecimento, sobre estilo de vida saudável. Vai ser maravilhoso.
Para começar aqui, queria ouvir de você a sua visão sobre autoconhecimento, né? O que é isso para você, na sua visão?
Então, vamos lá, vou tentar ser um pouco didata. Para mim, o autoconhecimento é um processo. Então, ele nunca termina, ele vai sempre se aprimorando e a gente precisa ter muita coragem e persistência para trabalhar todo dia um pouco para nos desenvolvermos. Quando a gente pensa em autoconhecimento e desenvolvimento, a gente acaba atuando, pode atuar em três níveis: do eu comigo mesmo, do eu com o outro e do eu com o mundo. Dentro do eu comigo mesmo, eu tenho que desenvolver a consciência. Então, eu vou ter que entender quais são os meus valores, as minhas forças, as minhas limitações, né? O controle dos meus impulsos, a automotivação. Quando a gente vai para o âmbito do eu com o outro, a gente começa a trabalhar mais a comunicação não violenta, os relacionamentos saudáveis, a empatia pelo outro, a escuta e vem a ética também. E quando a gente pensa no eu com o meio ambiente, a gente começa a ter a consciência ambiental. O que eu vou fazer com o lixo que eu produzo? Como que vai ser esse consumo que eu vou ter? Né? E quais as consequências? A gente começa a pensar mais coletivamente e a gente acaba vendo que a gente depende um do outro e depende da natureza. Dentro ainda do autoconhecimento, além desses três âmbitos, quando a gente pensa no eu comigo mesmo, a gente acaba vendo que a gente pode iniciar esse autoconhecimento em três níveis, no nível físico, no nível emocional ou no espiritual. E que esses níveis, para ser didático, a gente separa, mas eles estão em constante harmonia, né? Ou não. E se a gente escolhe começar a ter um autoconhecimento mais da parte física, por exemplo, é inevitável que a gente vá também trabalhar nesses outros níveis mais sutis de emocional e espiritual, porque eles estão interrelacionados. E aí eu fiquei pensando, né, o autoconhecimento, como que a gente pode, de uma maneira didática, começar a pensar em trabalhar o autoconhecimento? E aí me veio uma imagem de uma pirâmide. E aí, na hora que a gente bota na base dessa pirâmide a consciência, que seria trazer luz para essas áreas nebulosas de nós mesmos, né? A autocrítica, então começar a saber quais são os nossos limites, nossos pontos fortes, nossos pontos a serem trabalhados, e o autocuidado. Acho que esses três estão na base da pirâmide. E uma vez que a gente começa a trabalhar a consciência, a autocrítica, o autocuidado, a gente já vai para um outro nível dessa pirâmide, mais acima, e a gente começa a ter mais autonomia, mais autorrespeito e autorresponsabilidade, o que tudo combina com o autoconhecimento, né? E dentro da medicina antroposófica, a gente tem um sentido que fala muito sobre o sentido vital, né? O que que é isso? É o corpo falando com a gente. E a gente tem que estar aberto para escutar o corpo, né? O sentido vital, ele aparece para a gente muito quando algo não está indo bem. Então, por exemplo, quando eu sinto fome, isso, a fome, né, esse sentido que a gente tem desse vazio no estômago, o sentido da fome, ele é um sentido vital. Assim como quando a gente se alimenta, né, esse bem-estar que a gente sente após se alimentar também é esse sentido vital. Só que o sentido vital, ele, fisiologicamente falando, ele é regido pelo sistema autônomo, que é um sistema no nosso corpo que ele é inconsciente, né? Então, a gente precisa estar muito ligado para a gente poder trazer isso para a consciência. E ele é muito regido pelo corpo etérico também. Então, é legal a gente saber desse sentido e começar a prestar atenção nele também.
Bom, acho que todo mundo vai ficar dando replay nessa parte, porque foi tipo uma aula de assim, né? Vamos lá, como dar os passos, né, no autoconhecimento? Muito bom, porque às vezes a gente precisa, né, dessa imagem mais didática mesmo, como você falou, para a gente enxergar o todo, porque às vezes parece que é um mistério muito grande, né? Como é que a gente começa essa história? O que tem a ver, né? O que tem a ver autoconhecimento com vida saudável, né? Às vezes parece que as coisas estão distantes, parece que o autoconhecimento é uma coisa que vai beneficiar, de repente, só em um âmbito da vida, mas como você trouxe, né? Ele desce por todos, né? Enfim, permeia todas as áreas da nossa vida, todas as esferas, né? Então, é interessante de mapear dessa forma para a gente ver como que, de fato, uma coisa está interligada na outra, né? Você fez uma imagem bem integral, né? Desse todo, desse nosso ser, né? E acho que ali você já respondeu, eu acho, que uma pergunta que eu iria te fazer. Qual que era a importância, né, do autoconhecimento para a gente ter uma vida saudável, assim? Você começou a mapear isso.
Então, pegando um pouco o gancho do sentido vital, né? Se a gente for pensar nos dias de hoje, a gente vive muito no automático, né? Sem prestar atenção no momento presente, muito desconectados de nós mesmos, né? E aí a gente não percebe quando algo não está bom no nosso corpo, e isso a gente vai deixando para trás, até que a gente adoece, né? Então, no momento que você começa a ter consciência do que te faz bem, do que te faz mal ou te traz desconforto, você começa a fazer melhores escolhas. Isso se aplica em tudo na vida, né? No alimento que vai nutrir seu corpo, nas pessoas com as quais você vai querer conviver e que você tenha, que te potencialize como pessoa, nas notícias que você vai consumir, né, nos livros que você vai ler. Então, a consciência te traz o autoconhecimento te traz benefícios em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Por exemplo, você tendo consciência e percebendo se você é uma pessoa mais diurna ou mais noturna, que momento do dia você tem mais energia para fazer as suas tarefas, enfim, tudo isso culmina com ter mais saúde, né?
E eu concordo plenamente assim com você. Acho que a gente está num momento hoje em dia de humanidade. Eu estava até essa noite refletindo um pouco sobre isso assim. Eu sinto que principalmente, não sei se principalmente, mas acho que por ser mulher eu consigo falar desse lugar de ser mulher. Não consigo falar do lugar de ser homem. Mas eu percebo que a gente anda com tanta coisa na cabeça, vivendo tão no automático, sem prestar atenção em absolutamente nada do nosso corpo, o que o nosso corpo grita, o que as nossas vontades gritam, o que nossas necessidades nos sugerem. E eu acho que a gente, muitas vezes eu sinto que a gente vai passando pela vida sem realmente viver, e sim a gente vai simplesmente sobrevoando a vida. Foi um pouco da sensação assim que eu fui tendo. E aí, para mim, o autoconhecimento, ele é como se fossem algumas âncoras que te puxam assim, sabe, para essa desse sobrevoo, te puxam para assim, ó, peraí, volta aqui. É isso aqui, é sobre isso aqui. A vida é sobre isso aqui. Então, se aprofunda nisso aqui. E eu acho muito também que o autoconhecimento, ele não é necessariamente sempre gostosinho. Muitas vezes não é um lugar agradável de estar. Então, por exemplo, ontem foi um dia super atípico aqui em casa, e aí as crianças acabaram indo dormir super tarde, e aquilo foi me gerando um desconforto enorme ao longo do dia, assim, porque eu percebi que o dia ia desandar, sabe? E aí no dia seguinte eu sabia que eu tinha que acordar cedo, as crianças também, e aí eu fui dormir ontem com esse desconforto. E aí acho que é importante a gente também trazer esse olhar e acolher, né, de que eu tentado exercitar muito isso, assim, de acolher que muitas vezes está tudo bem um dia que não fluir da forma que deveria fluir. As crianças irem dormir mais tarde, ok, não é bom, porque embola, a gente sabe que depois dá um nó em tudo. Mas tentar trazer uma leveza para esse processo, né, e não uma dureza. E aí que eu volto para minha fala do meu lugar de mulher, que eu sinto em mim e em muitas mulheres do meu convívio que a gente. É difícil trazer leveza para esse processo, que muitas vezes a gente vai de um lugar muito rígido com a gente. Então você falou um pouco da autocrítica junto com autocuidado, que eu achei muito bom esses dois estarem no mesmo lugar, assim. Porque muitas vezes a gente acaba ficando só na autocrítica e esquece de cuidar da gente, né? De ser gentil com a gente. Então é um grande, pelo menos para mim, é um grande desafio tentar trazer sempre para o equilíbrio esses dois. Não sei se polos, né? Mas enfim, esses dois pratos de balança.
O autocuidado, né, ele é essencial. O autocuidado não é só o skincare que você faz de manhã, né? O autocuidado é você ter compaixão com você mesmo, né? Você se acolher, é você ver que algo não saiu bem no seu dia ou naquilo que você se propôs a fazer e tudo bem, sabe? Você fez o seu melhor e ok. Então, esse tipo de autocuidado é muito importante, né? Você ter amor próprio, né?
E eu acho muito que ele nasce, porque pelo menos para mim ele não é natural. Então, para mim, eu percebo que ele nasce a partir do momento que eu me torno consciente. Então, esses três que você colocou ali juntos no pé da pirâmide, para mim eles fazem muito sentido, porque a partir da consciência, então a partir do momento que eu me percebo e que eu percebo que eu tô desconfortável, que tem alguma coisa que não está acontecendo, que eu preciso ver o que que eu vou acionar ali, né? Se é, então peraí, deixa eu que seja ir para o banheiro respirar 10 vezes com calma. Isso para mim é um super autocuidado. Então me permitir fazer isso, ligar para uma amiga e conversar, falar assim, olha, vou ficar 20 minutos ali conversando com alguém que me faz bem. Então, porque para mim por muito tempo foi difícil entender como colocar esse autocuidado, e sair desse lugar de que é só o skincare, que a gente faz ali na manhã. Gostei muito dessa imagem que você trouxe da pirâmide com esses três pontos ali na base. Acho que eles fazem muito, muito, muito sentido ali.
E Nanda, como é que foi para você essa... Porque acho que, imagino que você tenha feito essa mudança, né, de estilo de vida. Você, enfim, médica, né, acadêmica, enfim, vem desse lugar bastante né, do pensar, enfim, que tem essa história da medicina tradicional também. E aí, como é que você fez essa mudança também de estilo de vida, né, e para depois para sua prática? E, enfim, como é que você faz essa dança, né, sendo, enfim, uma mulher da ciência e, ao mesmo tempo, buscando esse caminho do autoconhecimento e a gentileza consigo mesma? Porque é interessante a gente ver isso, como que é o caminho de cada uma, né? Porque, às vezes, quando a gente olha, parece que, ah, tá pronto, ela já fez, então, para ela é fácil, né? Mas como que é esse caminhar, né?
Então, não é nada fácil, né? Como a Carla falou, difícil, está sendo difícil. É como você falou, eu sou ex-aluna Waldorf, eu vim de uma educação com essa visão da antroposofia. Fui para a medicina, fiz uma faculdade normal, né? Que puxa muito para a ciência. Fiz minha residência em anestesiologia, então é a minha primeira formação. Então, super, né, protocolos e regras, como tem que ser realmente. E em 2014 para 2015, eu voltei a olhar um pouco mais para a antroposofia, fui fazer a medicina antroposófica, e a partir dali começou um processo de mudança em mim, que está culminando só agora, depois de, né, mais de 8 anos aí, que eu realmente comecei a assumir o que eu realmente sou como essência e como eu quero trabalhar com a saúde. Então, é um processo difícil, é doloroso, né? Você sair, como a Carla falou, sair daquela zona de conforto, você olhar e falar, nossa, mas tudo que eu fiz até agora eu vou jogar fora, né? Como que eu vou mudar? E não é assim, né? E até você entender isso, você se autoconhecer, ter consciência do que te faz bem, e enfim, eu passei por vários processos de mudanças, né? Vários, assim, fui casada, separei, tive minha fase muito difícil com alimentação, engordei e vi que não era por aí, então voltei a olhar para a alimentação de uma outra forma, a olhar para mim, meu corpo de uma outra forma e me aceitar como eu sou. Então é todo um processo que vem ao longo de muito tempo e eu ainda estou em processo, né? Só que aí a gente vai estudando, vai se aprofundando, e é o que eu ia falar, né? O autoconhecimento, ele ocorre com todo mundo, não tem como você viver e não se conhecer, né? Então você acaba sabendo o que te faz bem, o que te faz mal, enfim, mas é uma escolha se aprofundar, né, no autoconhecimento. Então você pode optar por se aprofundar em se conhecer mais, e aí existem técnicas e exercícios que a gente pode usar para ajudar nesse processo, né? Mas é difícil.
Tamo junto. Mas eu acredito muito que esse é o caminho, né? Acho que para mim esse é... Eu acho que é interessante também de ver que cada um tem um caminho, né? Tem algo que desperta e que faz com que a gente chegue lá. Então, para você foi lá em 2014, 2015, que aí você começou. Para mim foi com a minha filha mais velha. Enfim, cada um vai indo por um caminho. Sabe o que eu queria te perguntar? Na sua página lá do Instagram, você fala um pouquinho do ciclo do autoconhecimento. Eu achei ele muito interessante, assim. Se puder trazer ele um pouquinho aqui pra gente, acho que seria rico.
Esse ciclo do autoconhecimento foi algo que até quando a Débora me mandou, eu falei, nossa, que ciclo. Aí eu lembrei que fui eu que criei, né? Uma coisa que eu criei uma forma de ser um pouco mais didática para a gente ter um autoconhecimento dentro da saúde, né? E é um ciclo, mas aí vamos começar pela informação, que por eu estar no Instagram, eu acho que esse é o maior motivo de eu estar lá no Instagram falando sobre saúde, que é informar. Informar de forma consciente, de forma baseada em ciência também. E eu acho que o autoconhecimento, ele começa aí com a informação, né? Uma pessoa hoje em dia pode se informar, é só escolher a fonte mais correta para que ela possa ter informações mais certeiras, né? E à medida que você começa a entender sobre um assunto, se informar sobre um assunto que antes era desconhecido, você começa a trazer essa clareza, essa luz, essa consciência para aquilo que você está se informando, né? No caso da saúde, você começa então, por exemplo, entender quais são os hábitos que te inflamam, que vão ao longo prazo podem te levar a adoecer. Então, e a informação, na hora que você tem a informação, você começa a ser mais livre, ter mais autonomia sobre as suas escolhas, né? E aí, fazendo melhores escolhas, você vai gerar mais saúde e longevidade. Tendo saúde e longevidade, você volta e fecha esse ciclo, voltando para consumir mais informações. Então, eu acho que a saúde está muito envolvida nesse ciclo de informação, consciência, autonomia, boas escolhas, saúde, e assim fecha o ciclo, né? Como se a gente fosse subindo numa espiral, né? No autoconhecimento, assim. Então, a informação, começando pela informação, eu acho que é um ponto bem interessante de autoconhecimento para a saúde, assim.
Acho que faz todo sentido. E aí eu queria trocar uma bola contigo aqui de como que a gente faz, porque assim, hoje informação existe todas de todos os tipos, né? E como que a gente faz para não cair num certo extremismo? Porque eu vejo muitas pessoas também, ou num lugar mais radical, de não, então eu não posso comer nada de não sei o quê, nada de. E acaba saindo de um lugar. Mais natural, né? Acaba ficando algo mais mecânico. Ou pessoas também que vão para um outro extremo e falam: não, não vou cuidar de nada mesmo, é só assim mesmo. E como que a gente lida com essas polaridades, né? Como que você pode nos ajudar a olhar para isso?
Então, para a gente não ter extremismo, a gente tem que ter equilíbrio. Então, a gente tem que ter o caminho do meio, que o autoconhecimento traz, né? Hoje em dia, a gente vive num mundo muito imediatista, né? Então, assim, também é uma busca incessante pela felicidade, né? Essas mídias sociais o tempo inteiro mostram a vida perfeita, todo mundo feliz. E aí você, como mulher, mãe, dona de casa, profissional, olha para sua vida e fala, nossa, né? Minha vida é péssima, porque eu não consigo, né, tá viajando, tendo essa, comendo corretamente o tempo inteiro, enfim, tudo isso. E aí isso tudo causa frustração, né? E aí essa frustração acaba gerando a depressão, a ansiedade, né, as angústias. E é importante hoje, que também é uma coisa que a gente está se afastando, é de olhar para essas angústias, é olhar para esse sofrimento, é acolher isso. E daí você consegue transformar muita coisa na sua vida e consegue atingir o autoconhecimento. Então, eu acho que o caminho é a gente realmente trabalhar para se conhecer e realmente tentar equilibrar, né, isso, para não partir para extremismos. Porque, por exemplo, se você está frustrado, você acaba tendo a compulsão por comer. Né? Ou se você está ansioso, você acaba querendo descontar tudo no exercício físico e aí fica horas ali fazendo exercício que não é saudável, né? Então, eu acho que vem muito disso, né? De você olhar para as dores e acolher essas dores, né? Para você poder, a partir dessa dor, buscar esse caminho do equilíbrio mesmo.
Foi legal isso de você falar, né, desse acolhimento. A gente fala muito aqui no Mercúrio, nos episódios e nas nossas vivências que a gente faz também, tudo que a gente escreve, a gente tenta sempre partir de uma máxima, assim, que é a ideia de primeiro a gente estimular o nosso pensar, né, como você falou, né, de buscar conhecimento, de se conhecer, de investigar, mas também acolher o nosso sentir, né, acolher tudo isso que vem a partir dessa investigação. Para então a gente se encorajar, né, a agir diferente, né? Então acho que tem esse também caminho, falando, né, a partir de uma visão da antroposofia, né, do pensar, do sentir, do querer, que é justamente isso. A gente também precisa fazer esse acolhimento, né? E tem, como você falou lá no início do nosso papo, né, tudo é um processo e que vai se construindo ao longo do tempo, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, né? Você começou a falar em algum momento, que é a história também da gente se conhecer e entender o que que funciona pra gente, como que a gente se olha, como que a gente vai se percebendo, né? E aí, você, na verdade, como médica, né? Você deve receber muitos pacientes, né? Justamente com algum ponto que precisa de um reequilíbrio, né?
E é isso que geralmente a gente tem uma cultura, eu acho, né? A gente tem uma cultura de consultar o médico, a médica, quando de repente alguém, alguma coisa está muito errado, ou quando a gente já está doente, ou quando a gente, né, já precisa de uma interferência externa, né? Vamos dizer assim, né? Então, como é que você vê isso, essa história da gente consultar uma ajuda médica, esse auxílio, né, só quando a gente está doente, né? Porque se pela visão da salutogênese, né, a gente deve buscar autonomia e responsabilidade, né, com o cuidado da nossa saúde, como que é então o papel do médico, da médica, né? Como que ele pode se aliar a isso, né? Mas também nos ajudar nessa construção.
Então, né, a gente vem num sistema de saúde onde a gente só lembra da saúde quando a gente adoece, né? A gente não tem a cultura da prevenção, da salutogênese, né? Mas isso eu acho que está mudando. Aos poucos eu acho que essa visão começa a mudar, né? Então, assim como os pacientes eles procuram os médicos só quando estão doentes, os médicos também foram treinados a olhar só para a doença, estudar a doença, diagnosticar e prescrever medicamentos, né? Ou tratamento cirúrgico. E com essa mudança de perspectiva, né? De olhar para a saúde e não para a doença, olhar para a promoção da saúde, a atuação do médico vem mudando também, né? Então, antigamente, o médico ele era detentor da informação, né? Era sempre uma relação de cima para baixo, né, com o paciente. E hoje todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, né? Se você está com algum sintoma, você vai no Google, procura, você já sabe o sintoma, já sabe o tratamento, já sabe o diagnóstico. Então, esse lugar do médico vem mudando, né? O modelo de atendimento que é centrado no paciente, que justamente o paciente ele vem como detentor da sabedoria do corpo dele, né? Ele sabe o que ele está passando com a doença, o que a doença está causando no corpo dele, nas emoções dele, no meio ambiente em que ele está inserido, seja familiar, seja profissional, né? E o médico ele vem com a parte técnica que a gente estuda, né? E aí acaba que a gente acaba sendo parceiro desse paciente, né? A gente vai trabalhar em conjunto, tanto para saber quais os caminhos melhores para serem trilhados naquele momento da vida do paciente, né? Porque não é nada estático. Então a gente precisa entender os valores desse paciente, qual é o meio social que ele está inserido. E aí, junto com esse paciente, a gente vai trilhar o caminho aí do tratamento, da salutogênese, né? Então eu acho que é um paradigma a gente está vivendo agora na medicina, que é essa mudança mesmo, ter esse olhar ampliado e focar no cuidado da pessoa, né? Então, a gente acaba sendo mais um parceiro aí do paciente do que o detentor da sabedoria. Eu acho que é isso.
Pode ser que algumas pessoas que estejam escutando a gente aqui ainda não estejam nesse lugar, né? Não tenham esse hábito. Acho que seria legal se você pudesse explorar um pouquinho qual ou quais os grandes benefícios da gente mudar o olhar, da gente, ao invés de esperar a doença surgir, esperar algo chegar, da gente se antecipar no sentido de se cuidar antes de que algo aconteça.
Então, né, nessa visão da salutogênese, né, a gente procura o um médico sem sintoma, né? A gente procura o um médico para a gente entender como que a gente pode buscar cada vez mais saúde no nosso dia a dia, nas escolhas do dia a dia, né? Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui, você está um pouco acima do peso, né? Isso a longo prazo vai te levar a adoecer. Por quê? Porque o aumento do peso, ele leva a um corpo mais inflamado, né? E essa inflamação, a gente chama de microinflamação, que é uma inflamação silenciosa, ela não causa sintomas na gente, né? Só que isso a longo prazo pode levar, sim, a desenvolver hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, né? Então, eu acho que o autoconhecimento vem disso, né? Poxa, eu estou acima do meu peso, não consigo diminuir meu peso, e como que eu posso fazer? E não é olhar só para o alimento, vamos olhar para tudo, né? Como que está o seu sono? Como que está a sua vida pessoal, de relacionamentos, no trabalho? Você está inserindo algum meio tóxico que você precise mudar para começar a respirar melhor? Você é uma pessoa sedentária ou você costuma fazer alguma atividade física que é super importante? Então, começar a olhar para a vida como um todo, né? Como que está essa vida em todos esses aspectos, né? E aí a gente consegue fazer algumas intervenções no dia a dia que vai te gerar mais saúde no futuro, né? Então, esperar adoecer, às vezes, é um pouco tarde, né? Porque, por exemplo, se você acompanha com o médico, você está acima do peso, sua glicemia está um pouco alterada, está um pré-diabetes, você pode regredir isso e não virar um diabético, né? Agora, o problema é a hora que você já chega com o diabetes, né? E aí é difícil você reverter esse quadro. Então, a salutogênese vê por esse caminho, né? O estilo de vida da pessoa, como que está seu estilo de vida, o que que dá para melhorar, né? E aí você potencializa tudo na sua vida, não só a saúde, mas o seu intelecto, as suas relações, o seu modo de ver a vida com mais positividade. Você começa a ver felicidade em cada pequena coisa do seu dia a dia, tudo muda.
É como você fez de novo, né? Essa imagem que é como se fosse tirando essas, assim, essas camadas da cebola, né? Assim, você vai percebendo cada uma das coisas. Ai, ok, talvez seja um sintoma físico, mas aí depois o que que é? Achei super interessante você trazendo, né? Que ambiente que eu tô, né? Será que é um ambiente tóxico? Será que é um ambiente que me inflama, né? Inflama meu emocional, enfim, o meu espiritual? E aí você tocou na história desse, enfim, dessa visão para o nosso estilo de vida, né? E a impressão que me dá, né, observando, que é isso, que a gente está nesse momento, vamos dizer, talvez biográfico da nossa humanidade, assim, de olhar para a saúde e até, enfim, para a medicina como dessa forma integrativa, né? E essa medicina do estilo de vida, né? Que é o que me parece que está bastante em voga agora, né? Que é o que está se buscando bastante, está complementando a visão dos profissionais de saúde, mas também eu acho que dos pacientes, né? Então é isso, é por aí essa história da medicina integrativa, do estilo de vida, medicina do estilo de vida, né? É isso que você tem na sua prática, assim?
Então, tanto a medicina integrativa como a medicina do estilo de vida, elas têm a mesma visão da antroposofia para esse olhar para o ser humano como um todo, que a gente não é só físico, né? A gente tem um emocional, a gente tem um mental, psíquico, nós temos um espiritual. Então, todas essas áreas, elas estão vindo com essa visão. E isso eu acho muito legal, que a antroposofia já, né, fala e a gente estuda isso já há muito tempo, mas essas medicinas, elas estão surgindo, em alguns países já são especialidades. Aqui no Brasil ainda é uma área de atuação, não é uma especialização, né? Não tem residência para isso, mas acredito que um dia vai ter, sim. E é isso, né? Porque dentro da medicina convencional, a gente tem a visão do paciente como a pessoa passiva, né? E eu acho que deveria mudar, porque o paciente deveria se chamar agente, porque ele é o agente da própria saúde. Ele vai fazer as escolhas no dia a dia para promover a saúde na vida dele, né? É interessante como essas medicinas, elas vêm trazendo esse olhar, né? Da autorresponsabilidade, da promoção de saúde. Cada um é realmente responsável pela sua saúde, né? Então, às vezes, você até pode propor um tratamento para o paciente, ele pode escolher não, que não, né? Porque ele é responsável pela vida dele, né? Então, eu acho interessante isso, que a medicina do estilo de vida vem justamente com esse olhar, né? De olhar para o físico, mas vamos ver quais são as crenças desse paciente, né? O que que ele acredita, o que que faz bem para ele neste momento da vida dele. Então, isso é bem legal da medicina integrativa e da medicina do estilo de vida também. E que aliando com essa visão da antroposofia, a gente consegue ter toda essa visão do ser humano, né?
Sabe o que eu queria te perguntar? Você deu uma pinceladinha um pouco atrás, mas eu queria dar um mergulho um pouco maior aqui. Que você falou sobre a inflamação, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho o que que significa, né? Como que a gente percebe que o nosso corpo tá inflamado, né? E por que que isso é um sinal de que a saúde não tá indo bem? O que que a gente pode fazer de diferente para mudar esses hábitos? É remédio, não é? Então acho que vale a gente explorar um pouquinho aqui.
Esse assunto daria um outro podcast, né? De tão amplo e profundo que a gente pode ir, né? Mas resumindo, né? Um corpo inflamado é um corpo que está desequilibrado, né? Está fora da homeostase. Dentro da antroposofia, a gente até vê as doenças como as que tendem para a inflamação ou tendem para o resfriamento, né? E a inflamação em si, ela não é uma coisa ruim, né? É uma coisa fisiológica. Ela, quando é uma inflamação aguda, ela vem para regenerar nossos tecidos, para trazer a gente para o equilíbrio. O problema é quando ela vira crônica. E é o que eu tinha falado antes, é uma inflamação que pode ser silenciosa. Então, o que que pode gerar inflamação? Bom, primeira coisa, a alimentação com produtos processados e ultraprocessados, né? É, outra coisa que gera inflamação, eu já vou explicar a parte fisiológica, é o estresse. Mas assim como a inflamação, o estresse, ele está na nossa vida e não tem como a gente se livrar do estresse. Você pode morar no meio do mato, você vai ter fatores estressores lá, né? Então, a chave da coisa é você saber controlar o estresse, né? Controlar o momento que você. Às vezes, você sabe que você vai passar por um momento de estresse, e como você pode se preparar para esse estresse que você vai sofrer, né? Ou no momento que você está passando pelo estresse, o que que você pode fazer? Será que você pode ter 30 segundos para respirar, né? Para baixar essa adrenalina? Porque tudo isso que eu estou falando, às vezes o sono mal dormido também. Então, se você não regenera seu corpo etérico, não regenera suas energias, você vai gerar inflamação no seu corpo, né? Que é o quê? Que é o aumento de alguns hormônios, como adrenalina, insulina, o cortisol. Então, esses hormônios, eles acabam ficando em níveis mais altos no nosso corpo, de forma leve, né? E constante e crônica. E isso é o que é a inflamação crônica. E que isso a longo prazo vão gerar as doenças crônicas, como eu já falei também, né? Diabetes, hipertensão, a obesidade, tudo isso, né? Então, se a gente for olhar, então vamos o que inflama? Eu prefiro olhar pelo lado da salutogênese, né? O que que a gente pode fazer para não. Para a gente ter um corpo saudável, ter um corpo sem inflamação. E aí eu trago muito essa coisa da medicina do estilo de vida, que tem os seis pilares, né? Então, olhar para o sono, né? Esse sono está sendo reparador? Ah, como que eu sei se o sono é reparador? Você acorda com energia? Você consegue realizar suas tarefas do dia a dia? Ou você, durante o dia, fica sonolento, dá vários cochilos durante o dia? Então, isso é um ponto para ser olhado. Outro ponto importantíssimo é a alimentação, né? Então, é o que a gente preza e que os estudos mostram que uma alimentação baseada em plantas é o melhor. E eu não estou falando aqui de ser vegetariano ou vegano, tá? Eu estou falando aqui da base da alimentação ser baseada em plantas, em vegetais, em frutas, grãos integrais, né? E uma boa hidratação.
Até porque muitas vezes ser vegetariano não é sinônimo de ser saudável.
Exatamente, né? Você pode ser vegetariano comendo Doritos,
Sim.
né? Então, é justamente isso, é olhar para a alimentação da forma saudável, basear sua alimentação em plantas e vegetais, tudo que vem da terra, na verdade, né? Se a gente for resumir. Outro pilar é justamente o estresse, né? Então, como controlar esse estresse, né? O que dentro da minha vida são pontos estressores? Ah, é o meu trabalho? Poxa, o que que eu posso fazer então para mudar esse estresse ou controlar, né? Eu posso usar de técnicas de respiração, ou eu posso usar algumas outras técnicas de escrever mesmo e tentar racionalizar o que que está me causando aquele estresse. Então, isso é importante, o controle do estresse, né? Fazer, a gente pode até falar mais para frente, mas fazer mindfulness, enfim. Outro pilar que é muito importante a gente olhar é o que a gente tinha citado, né? Os relacionamentos. Então, assim, como que está o seu relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, com os pais? As amizades que você tem são amizades que te impulsionam para frente ou são tóxicas, né? E acabam te anulando. O seu meio de trabalho, como que é? Você é feliz fazendo o que você faz, né? O que que você pode mudar e para ter mais felicidade, para ter mais realização nesse trabalho, né? E além do óbvio, né, das drogas, então controle da ingestão de álcool, o tabaco, tem pessoas que fumam, então a gente tem como ajudar essa pessoa a largar esse vício, né, fora as drogas ilícitas que, não preciso nem falar que não fazem bem à saúde, né. E a atividade física, nosso corpo, ele é feito para se movimentar, né, então uma coisa muito legal. Às vezes a pessoa, ah, mas eu não gosto. Mas você já parou para pensar qual tipo de atividade te traz felicidade, né? Será que se você fizer um esporte em grupo, você não vai ser mais feliz do que fazendo uma musculação sozinho, né? Será que você é uma pessoa que gosta de ambientes abertos para fazer uma prática esportiva ou não? Você gosta de um ambiente fechado com música alta? Então, esse tipo de autoanálise, né, que é um autoconhecimento, pode te trazer ali uma atividade física que você vai ter prazer e que vai te trazer benefícios na saúde, né? Então, esses são os 6 pilares para os quais a gente tem que olhar para a gente ter um corpo saudável e não inflamado. E o oposto de tudo isso inflama o corpo, inevitavelmente.
Ai, Nanda, e tudo que você está falando, né? A sua fala é muito fluida, né? Então, assim, parece que é tipo, ah, é muito fácil e tal, mas o interessante de notar é que você está sempre falando de que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, de que tem esse equilíbrio dinâmico, que tem essa dança, mas que tem a observação, ai, volta de novo, então olha o que que faz, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante esse caminho que a gente foi fazendo, de assim. Ok, não é que cuidar da minha saúde, aí no médico quando eu tô doente, eu tomo um remédio, daí eu resolvo, né? É uma coisa de você se apropriar de si mesmo, né? E de ir fazendo essa construção, mas o que eu acho muito interessante e muito benéfico é essa história de você, a partir da observação do que faz sentido para você, você ir integrando essas coisas, né? Porque às vezes fica parecendo que assim, ai, não, eu vou. Eu não gosto de atividade física e não sei o quê, eu não tenho tempo e tal, né? E pode ser que em determinada fase da vida realmente esteja complicado, esteja difícil e tal. Mas eu acho que é uma história de novo, como é que eu fortaleço o meu eu, né, para estar atenta a isso e, opa, de repente agora tem um momento para isso. E assim, olha, ah, não é, não vou fazer, sei lá, musculação, ok, mas será que eu ir a pé para determinado lugar, né? Então. Tem uma dança muito
E é importante
fluida.
você ter até falado que me veio alguns insights aqui, né? Do momento de vida, por exemplo, ah, meu sono não está sendo reparador. Tá, mas por quê? Ah, porque eu tenho uma criança em casa que acorda para mamar de madrugada. Então não tem como, né? É uma fase da sua vida que essa parte do sono ela vai estar alterada e você tem que se adaptar. Mas aí você pode olhar para outra coisa. Então, poxa, então será que eu posso me alimentar de uma forma melhor, de uma forma que me traga mais energia, já que eu estou perdendo essa energia no sono que não está sendo reparador? E eu falei aqui, né, de vários desses 6 tópicos aí dos pilares da medicina do estilo de vida, mas a gente não precisa colocar todos em prática agora, amanhã, né? A gente pode começar por um, né? Então, o que que está te incomodando mais nesse momento da sua vida? Ah, é a alimentação? Poxa, vamos focar nisso, porque a partir do momento que você se alimente melhor, seu sono vai ser melhor. Quando você se alimenta melhor, você vai ter mais energia para, de repente, praticar um exercício físico. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? A gente não precisa falar, nossa, minha vida está um caos, eu não durmo bem, eu como mal, agora eu tenho que fazer tudo bem. Não. Escolher um, né? E se focar naquele, que inevitavelmente é igual o autoconhecimento nos níveis físicos, emocionais, espirituais. A partir que você começa, você dá o start, tudo o resto flui também e começa a se transformar. A gente é um ser em movimento, né? Está tudo junto e misturado.
Não é botar esse rótulo, né? Você falar, agora, então agora vou. Legal, vou fazer tudo isso aqui, vou adotar tudo isso aqui, sem rótulo, sem fórmula pronta, porque eu acho que essa coisa da fase de vida, ela é muito importante. Essa foi uma chave mesmo para mim que virou, né, nos últimos anos, que foi do tipo, cara, tudo tem uma fase, toda fase tem começo, meio e fim. E aí isso eu acho que se conecta com aquela autogentileza que você falou, né, num determinado momento, de. Cara, não adianta isso eu olhar para a vida do outro e falar, nossa, mas essa pessoa faz tudo perfeito, incrível e tal. Não, qual que é o contexto que eu tô, né? Qual que é o momento de vida que eu tô, o que que eu vou escolher, mas ao mesmo tempo sem perder essa possibilidade de se apropriar, né, da sua própria saúde, da sua própria vida, né? E hoje, mais cedo, antes da gente começar a gravação, a gente estava falando disso, quanto hoje a gente tem. A possibilidade de distintos formatos, né, de vida, profissões diferentes, possibilidades de estar em outros lugares, né? Então, como que a gente também vai aliando tudo isso, né? Não existe um formato de vida só, né? Existe um desenho só seu, né? Assim.
e para o seu momento, né? Porque às vezes o que funcionou para mim ontem, hoje já não funciona mais e amanhã vai ser outro.
Né? E por isso que essa medicina ampliada, né, antroposofia e todas essas outras que estão vindo neste caminho é tão bonito, porque você foca no paciente, né, na pessoa, né, quem é aquela pessoa, qual o momento da vida daquela pessoa e como a gente pode ajudar ela nesse momento, né? E outra coisa interessante que de repente o autoconhecimento pode te trazer também é uma coisa que a gente não falou aqui, mas é sobre motivação. Então, o que que te motiva a querer mudar o seu estilo de vida, né? E existem teorias assim sobre motivações e as motivações extrínsecas e as intrínsecas. E aí eu vou focar aqui na intrínseca, porque é a que vai fazer com que essas mudanças que você faz na sua vida sejam duradouras. E o que que seriam essas motivações intrínsecas? É justamente aquilo que é o cerne da sua vida, aquilo que faz sentido para você. Eu vou falar da minha, por exemplo. Eu faço o meu autocuidado e o meu estilo de vida, o máximo que eu posso para ter mais saúde, para envelhecer com saúde e para eu ter autonomia na minha velhice, né? Para eu poder tomar meu banho sozinho, preparar meu alimento sozinho, continuar trabalhando. Então, isso me move, isso não vai acabar, porque é uma motivação intrínseca minha, né? De eu querer isso. Às vezes, eu não tenho filhos, mas de repente, né, quem tem, falar, poxa, eu quero envelhecer para estar saudável, para brincar com meus netos, para poder acompanhar a evolução da minha família, né? Então, achar isso dentro de você te ajuda também a te motivar a mudar alguns hábitos de vida, né?
E às vezes, quando a gente pensa no longo prazo, pode ser que seja mais difícil, né, de fazer uma mudança. E aí, algo que eu tenho vivenciado e que percebo que me ajuda nesse primeiro passo, sabe, assim, nesses passinhos devagarzinho, é escolher uma coisa, uma pequena coisa. E ela tem que ser pequena mesmo, porque se ela for grande, pode não dar certo. Escolher uma pequena coisa e me propor a fazer algo diferente. Então, sei lá, que seja não comer doce por uma semana. Eu vou escolher uma semana e não vou comer doce durante essa semana. Quando eu consigo exercitar essa minha vontade e ficar uma semana sem comer doce, isso me fortalece e fortalece essa minha caminhada. Então, eu acho muito legal também a gente olhar para essas pequenas conquistas e ir celebrando, né? E conquistando e celebrando, e acho que isso vai dando um gás, um combustível, para que a gente consiga sustentar essas mudanças no médio, longo prazo, né?
E eu acho que usar o seu corpo como laboratório, né, também, assim, no sentido, por exemplo, né, você é uma pessoa que se alimenta de tudo, mas você está sempre inchado, sempre com gases, sempre com desconforto. Poxa, então tenta investigar dentro do seu dia a dia o que que você está se alimentando que pode estar gerando isso. Será que é o leite? Ah, vou ficar uma semana sem leite e vou ver como é que eu vou ficar. Nossa, melhorei muito. Poxa, então eu acho que o leite não pode fazer parte do meu dia a dia, né? Não que você não precise tomar leite, mas deixa isso para um dia na semana, né? Enfim. Então eu acho importante. Isso é muito autoconhecimento, né? Isso é muito você usar o seu dia a dia a favor de se conhecer, né?
E se propor, se abrir, né, para isso, porque muitas vezes assim, ah, mas eu gosto tanto de leite que eu não vou nem testar o leite agora, porque vai que é o leite.
É Vocês estão
bem
falando
isso,
de
é.
leite, você sabe que eu passei justamente por isso esse ano, assim, eu tava justamente sentindo isso. Eu sempre amei leite, sempre gostei de tomar leite, leite gordo e tal, tipo, sempre curti muito. Era uma coisa que me trazia prazer, conforto e tal. E aí eu fui percebendo também isso, falei, nossa, sei lá, eu tenho me sentido estranha, tá? Só que num primeiro momento era assim, cara, não vou tirar, tipo assim, não pode ser o leite, né? Não, não vai ser o leite, porque agora fica todo mundo falando que não pode tomar leite, né? Porque às vezes você fica enviesado, né? De tipo, ai, agora, sei lá, é isso, agora é o glúten, agora não sei o quê, agora nada, fica com aquela sensação de que nada pode, né? E eu acho que é isso, a gente também tá num momento de informação, que a informação vai tão rápida, é tudo tão assim mastigado, que a gente acaba generalizando tudo, né? Então, não é nem verdade nem mentira, vamos dizer assim, né? É que para mim, de fato, existe esse fator, talvez o leite que a gente tome hoje, né, não tenha a melhor qualidade, enfim, passa por muitos processos de industrialização, como é que enfim, como é que é a produção desse leite, enfim, né? A gente pode fazer outro episódio também sobre isso, mas eu notei justamente isso. Falei, poxa, funcionou para mim até agora, eu acho que não rolou. E aí, justamente, eu parei e falei, nossa, eu tô me sentindo muito melhor, né? E aí, claro que vem um, assim, poxa, né? Tipo, para mim fazia bem, é uma coisa que me
Uma
trazia
tristeza,
prazer,
né?
né? Dá uma tristezinha, falar, ah, não vou tomar mais leite, é isso?
Mas a gente não precisa ser radical, né? É isso que eu
Exato.
falei. Você
É.
pode tomar o seu leite, o seu cafezinho com leite no fim de semana, ou um dia na semana que você vai eleger para isso, ou o queijo, né, que você gosta, que é um derivado do leite. Poxa, ah, vou hoje fazer um queijos e vinhos com meu marido, então se permita, né? Mas saiba que provavelmente você vai se sentir um pouco mais com estufada, né? Ter esses sintomas que você tem quando toma o leite, mas esteja preparada e assuma a responsabilidade,
Não,
né?
total, é isso, né? Você assume e fala, beleza, nisso aqui eu vou lidar, né? Com essa, assim, essa batalha eu vou escolher, né? Então, o que eu passei a fazer é isso, beleza. Então, em casa eu não tenho mais, eu não, né, não como mais leite, não tomo mais leite, enfim, diminui os derivados, mas assim, se eu tô na rua, se eu quero tomar um café com leite, beleza, tá tudo bem, né? A gente não precisa também ir para outro extremo, porque às vezes quando a gente vai fazer mudanças de estilo de vida, às vezes a gente cai num lugar assim de ou porque é difícil ou porque enfim é caro, porque tem coisas que às vezes, né, a gente também cai nisso, ah, mas isso aqui é muito caro, ou então é inacessível e tal, mas eu acho que você vai fazendo esse jogo, né? Não é, de novo, não dá para cair no extremismo, não é só preto ou branco, mas eu acho que o mais importante é essa observação, é notar de fato o que não faz sentido mais para mim. E aqui a gente está falando do leite, né? Mas hábitos, igual você estava falando mais cedo, né, Nanda? Qual ambiente que, cara, não faz mais sentido para mim, assim, né?
E tudo bem mudar, né? E tudo bem você reconhecer que agora não faz mais sentido, fez até agora e agora não está fazendo mais e não está sendo mais produtivo, não está me gerando bem-estar. Então, poxa, mude. Só que aí vem aquilo que a gente sempre fala, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem, porque aí a gente vem com várias expectativas dos outros, nossas próprias expectativas, e trabalhar com isso exige coragem, persistência, consistência, constância de estar todo dia olhando para esse desconforto e vendo como que pode ser alterado, né?
E também tem, acho que voltamos sempre para o autoconhecimento, né? De você entender como que você encara mudanças, porque tem pessoas que mudam com a facilidade que o tempo muda, as pessoas mudam. Mas tem pessoas que é mais difícil para elas fazerem a mudança, né? Concretizarem isso. Então também ter consciência de como que é para você mudar ajuda nesse processo, ajuda a partir de um lugar de mais gentileza, talvez, com você mesma, né?
E assim, cada um tem o seu tempo, né? Eu
Sim.
tô há 8 anos tentando mudar e agora que eu consegui. A pandemia veio para falar, filha, agora ou nunca, né? Fiz 43 anos, eu estava naquela fase do setênio que gera confusão. Você, meu Deus do céu, minha vida vai acabar. Mas olha para isso, busque, né, a solução, porque viver dessa forma não está mais congruente. Então, eu acho que é super importante. E é isso que você falou, é ter esse autocarinho, é se acolher e falar, ok, é o seu tempo, né? Pode demorar mais do que um outro que fez uma mudança mais rápido, mas é o seu tempo. E se você olhar para aquilo e sempre revisitar o incômodo, né, o problema que você está passando, você vai achar a solução, né? Se você tem a intenção de solucionar, isso vai ser solucionado, né?
E Nanda, a gente falou muito dos benefícios, né, das mudanças, enfim, das particularidades de cada um, de fase. Mas como é que a pessoa começa esse caminho, né? É só resolver, ah, então agora eu vou começar a me conhecer, né? Tem dicas, tem como é que quais são os primeiros passos que a gente pode dar? Eu sei que cada um pode tomar um caminho, né? Mas tem alguma coisa interessante que a gente possa compartilhar para quem de repente, né, se instigou com essa conversa e fala, e aí, por onde que eu começo? Que dica que alguém poderia me dar?
Então, trilhar o caminho do autoconhecimento é algo que não existe uma fórmula, um protocolo, né? Você tem várias formas de começar a se autoconhecer. E o que é importante falar é que esse caminho pode ser individual ou ele pode ser ajudado, né? Você pode procurar um terapeuta, um médico, um psicólogo, um terapeuta artístico, fazer um biográfico. Isso tudo são caminhos de autoconhecimento, né? Assim, o que eu acho muito fácil de se fazer, porque é uma coisa fisiológica, é a respiração. Só que aquilo que eu falei, a respiração é algo inconsciente. A gente está respirando e ok, né? Então, na hora que a gente para e traz para consciência essa respiração, você começa a se conectar com o seu corpo de novo. Então, aqui, o inspirar e sentir o seu tórax expandir, sentir o seu tórax contrair. Na hora que você puxa o ar, sente a temperatura desse ar, como que ele sai, né? Ele entra com uma temperatura e sai com outra. E fazer respirações conscientes, quatro, cinco, em um momento do seu dia, já vai começar a te trazer essa conexão, né?
E até observar o ritmo, né? Porque às vezes você faz de manhã, o seu ritmo tá de um jeito, você faz de noite, a respiração já tá diferente.
Isso, varia, ver qual, onde você consegue encaixar isso no seu dia, né? E de repente testando ao longo do dia, e de repente fazer isso no trabalho, no momento que você vai enfrentar um momento de estresse, faça isso, veja como você se sente. Interessante é isso, é ver como você está antes, né? A hora que você fechar os olhos e for iniciar a sua respiração, ver como você está se sentindo antes de começar. E quando você terminar, para e veja como que você está se sentindo. Outra coisa muito fácil de se fazer em casa também sozinho, que traz muito conhecimento sobre você mesmo, é anotar, né? Eu acho legal fazer à noite, porque aí você já passou pelo dia, e aí você anota três, momentos do dia que te trouxeram muito bem-estar e felicidade. Não precisa ser grandes coisas, né? Pode ser coisas do dia a dia, do cotidiano mesmo. E aí identificar em que ambiente você estava, o que você sentiu, quais as pessoas que estavam ali naquele ambiente. Fazer o ao contrário, três pontos no dia que te trouxeram um desafio, um desconforto, e aí anotar o ambiente, as pessoas, o que você sentiu e dar um passo a mais, né? O que você poderia ter feito naquele momento para que você não sentisse o desconforto que você sentiu, né? Às vezes você conseguindo fazer esse trabalho, você vai se autoconhecendo e mudando as situações de desconforto que você passa no dia, né? Além disso, existe o mindfulness, que é a meditação é maravilhosa, mas não é todo mundo que consegue começar meditando, né? Mas de repente procurar aulas de mindfulness e ajuda, fazer yoga também, que é uma meditação em movimento, você está o tempo inteiro respirando e se conectando com os movimentos, então é um caminho também de autoconhecimento, né? E por aí vai, né? Cada um pode achar o seu também.
Não, é isso, né? Eu acho que cada um vai achando o que mais se encaixa, como a gente falou, com o seu estilo, com a sua fase de vida, com o seu momento, com os seus gostos, né? Então, eu acho que o que ficou dessa conversa para mim foi muito, né? Esse caminho do autoconhecimento pode ser cheio de autogentileza, né? E de autocuidado, mas buscando também essa apropriação, né? Essa responsabilidade perante a nossa própria vida, a nossa saúde, né? Então, gostei muito desse caminho que a gente fez aqui, justamente para a gente propor, né, para que as pessoas possam fazer isso, porque tem benefícios incríveis, né? E a gente estuda tanto, né? Estuda para ser uma profissional melhor, a gente estuda para, enfim, fazer uma mudança, a gente estuda para criar os filhos, enfim, a gente, né, está sempre buscando informação e conhecimento para tantas coisas. Talvez esse investigar, né, e estudar a si mesmo pode ser extremamente benéfico, porque, afinal das contas, é o que de fato a gente tem na mão, né? É o que a gente tem para trabalhar, né? Então talvez esse seja o nosso maior propósito, assim, nessa existência, de se conhecer e de trilhar um caminho mais saudável e benéfico para si, e que automaticamente vai reverberar no coletivo e nos próximos, né? Então foi muito bom, acho que foi muito boa essa conversa. Te agradeço muito a sua presença aqui, Nanda, você compartilhar com a gente seus conhecimentos e seu caminho de autoconhecimento para a gente inspirar outras pessoas.
Eu que agradeço, foi muito, muito rico para mim também. Aprendi muito.
Que delícia! Então, Obrigada e a gente se vê no próximo episódio.